Esse ato de desencarnar é um ritual universal e esse ritual rege também a nossa vida planetária e os reinos que existem neste planeta. Todos os reinos conhecem esse ritual da desencarnação e realmente é só na família humana, é só no reino humano e em alguns animais que existe o medo da morte. Todos os outros reinos, inclusive o vegetal, eles não têm o temor da morte. E a vida vegetal sai das plantas, desloca-se para outros níveis sem passar por essa experiência do medo. Na realidade, quando desencarnamos, estamos seguindo uma lei universal que é também representada por palavras muito conhecidas que dizem: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isto é uma lei. E quando a lei diz dai a César o que é de César, ela está se referindo a nós restituirmos o nosso corpo físico à Terra, de onde ele veio. E nós restituirmos o nosso corpo astral, a substância emocional coletiva, e o nosso corpo mental, também a substância mental do universo. Então nós damos a César o que é de César, isto é, nós restituímos esta nossa roupagem física, emocional e mental aos níveis da Terra ou para a órbita psíquica da Terra. E damos a Deus o que é de Deus, isto é, restituímos o nosso espírito, deixamos que a nossa alma vá para os níveis de consciência de origem dos quais ela veio. E a alma sabe muito bem quando ela deve desencarnar. E isso é uma data estabelecida, inclusive com o consentimento e com a colaboração dela. E às vezes, até com a decisão muito firme dela mesma. Então, isto que nós chamamos morte é uma decisão, é uma deliberação, é um acontecimento que é do conhecimento da nossa alma. Então, a morte é o resultado da vontade da nossa alma, da nossa vontade profunda. Acontece que nem sempre a vontade do nosso lado humano, a vontade da nossa personalidade ou do consciente, está em sintonia com a vontade da alma. E também, na maioria dos casos, a vontade humana desconhece qual é a vontade da alma. Então, esta é uma das razões pelas quais o homem consciente ou o homem humano resiste tanto ao ato de desencarnar. À medida que a vontade da personalidade vai se harmonizando com a da alma, a personalidade pode até ter o pressentimento ou ter mesmo a intuição com respeito da aproximação desta hora ou da aproximação deste processo da desencarnação. E quando isto acontece, a personalidade até colabora com o processo, prepara suas coisas aqui na Terra e vai se entregando a esse desprendimento gradativo. Portanto, essa experiência de restituir o corpo físico, o corpo emocional e o corpo mental aos reservatórios terrestres, essa experiência que é chamada restituição, isto é um fato muito natural na vida da alma, porque a alma já fez isso muitas vezes, a alma já passou por vários corpos, já desencarnou centenas de vezes. Então isso para a alma é uma coisa muito simples. E quando a personalidade, quando nós, como consciência humana, compreendemos esse processo, nós podemos colaborar com ele quando chegar o momento e facilitar essa transição, ao invés de criarmos uma série de traumas para o final desta vida e quem sabe até para vidas futuras, porque isto se reflete em vidas futuras. Agora, nós vamos ver as três etapas da morte física. Nós vamos ver as três etapas do ato de nós desencarnarmos deste corpo físico. Quando chega a época da alma desencarnar, às vezes surgem circunstâncias que demonstram ao homem que isto vai acontecer. E nós não vamos aqui estudar essas diferentes circunstâncias, as diferentes enfermidades ou os vários tipos de desencarnação que podem acontecer conosco, mas vamos ver as três etapas que existem em qualquer tipo de desencarnação. A primeira etapa começa quando a alma ordena a retirada da energia vital. A segunda etapa é a que nós chamamos de afrouxamento, que é depois que a alma ordena a retirada da energia vital, começa um processo de desligamento que envolve o corpo físico e a rede de energias do corpo etérico. E depois começa, então, a terceira etapa do processo, que é a etapa da partida propriamente dita, quando finalmente a alma dá um daqueles puxões finais e parte para outras dimensões de consciência. Então, esse processo da desencarnação, ou processo da passagem da nossa consciência para outros níveis, ele tem essas três etapas, que nós vamos ver agora em detalhes. Quando a alma ordena, quando manda a ordem de retirada desta energia vital que nos anima, nesta etapa o que nós sentimos é uma pressão intensa nos pés. E essa pressão intensa começa a subir pelo corpo. Começa a subir pelo corpo físico lentamente, e os membros do corpo físico vão se tornando pesados, frios e entorpecidos. Quando essa pressão começa a subir pelo corpo, aquilo que reage, em primeiro lugar, é a respiração, a circulação, a vista e os ouvidos. Então, quando nós começamos a sentir uma reação nesses setores, e essa pressão intensa que vai subindo, nós podemos compreender que a alma já deu a ordem de retirada. A partir deste momento, aquilo que é a contraparte sutil do sistema nervoso, que são chamados os nadis, é o sistema nervoso em nível etérico, em nível não físico. Esses nadis, ou esse sistema nervoso sutil, começa então a se organizar para se desligar do sistema nervoso físico. Então as glândulas do corpo começam a injetar no sangue uma substância que afeta o coração, e neste momento nós temos então uma sensação de desidentificação com todo o corpo físico, exceto com a região do coração. Vê-se então que acontecem coisas muito precisas. E quando começa essa desidentificação nossa do corpo físico, nós não deveríamos reagir a isso, nós não deveríamos nos prender ao corpo físico. Sente-se então uma espécie de tremor psíquico, e esse tremor pode se refletir no físico. E é através desse tremor que nós percebemos que o sistema nervoso sutil está se afrouxando e está se desligando do sistema nervoso físico. Neste momento do tremor psíquico, que é o desligamento, não é, do sistema nervoso sutil, se nós não reagirmos e se nós soltarmos, se nós entramos em relaxamento, esse afrouxamento se dá sem nenhuma dor e sem nenhuma resistência. E esta é a primeira etapa do processo. Começa então a etapa do afrouxamento em si. Esse afrouxamento, ele dá os primeiros sinais da sua presença nos olhos físicos. E começamos então a sentir o desligamento entre os dois sistemas nervosos, bem na região dos olhos. E aí nós somos então tomados por um sentimento de impotência. Nós perdemos o controle sobre o que está acontecendo. É como se nós não pudéssemos evitar este processo de afrouxamento. percebemos que nada podemos fazer para evitar o que está acontecendo, e esse sentimento de impotência deve ser respeitado, e não se deve reagir para que esse desligamento não aconteça. Então, se nós não resistimos a esse afrouxamento, e se nós aceitamos totalmente esse sentimento de impotência, começam a acontecer fatos muito naturalmente, e que nós podemos assistir com toda tranquilidade. Como, por exemplo, a esta altura nós percebemos que forças naturais vão nos arrastando para dentro de um túnel. É como se nós fôssemos sendo levados para dentro desse túnel, e esse túnel vai se tornando cada vez mais estreito. E aí nós teríamos, naquele momento, que nos lembrar que o processo é esse mesmo. E aí seria necessário que a gente passasse por isso sem medo, que a gente fosse levado para dentro desse túnel, bem simplesmente, para não dificultar esse processo e para que a coisa corra com a máxima naturalidade. A uma certa altura, dentro deste túnel, nós temos uma sensação de aniquilamento e temos a nítida impressão de que estamos indo para o desconhecido. Isso é também para ser aceito naquela hora com bastante tranquilidade, da mesma forma como nós acabamos de aceitar o sentimento de impotência. Então aqui nós temos que nos entregar a esta ida para o desconhecido, e aquilo que nós percebemos logo depois, que é uma incapacidade de esforço mental, nós devemos aceitar também. A gente percebe que não é mais capaz de fazer esforço mental e que não pode mais articular pensamentos. Em seguida, nós vemos que a palavra não se articula mais. Nós não conseguimos mais pronunciar palavras. E vem logo depois disso um sentimento de absoluta solidão. Nós nos encontramos absolutamente sós dentro desse túnel. E esta é a primeira vez na encarnação que nós percebemos a nossa solidão. Percebemos que estamos absolutamente sós neste momento. E há uma sensação de que nenhuma outra pessoa pode passar aquilo por nós. E que nós não podemos também passar aquilo por nenhuma outra pessoa. Então aqui nós temos a consciência de que não podemos levar nada para esta região desconhecida, para onde estão nos levando. Temos a consciência que ninguém pode nos acompanhar e que este é um trajeto que nós teremos que fazer individualmente. Neste momento é muito essencial que a gente esteja em paz e que todos os nossos pensamentos nesta parte do processo sejam positivos. Vimos que nós percebemos uma incapacidade de articular pensamentos. Então deve-se cuidar para que os últimos pensamentos possíveis sejam os melhores, sejam os mais positivos. Porque é a qualidade desses últimos pensamentos que vai determinar a formação do nosso ambiente externo na vida futura. Esses últimos pensamentos, eles são como uma capa externa daquele átomo permanente que na organização da vida futura vai atrair toda a nossa parte material, a nossa parte física, porque se trata do átomo permanente físico. Então o último pensamento que revestiu esse átomo, que é um ponto de atração muito forte para os elementos da próxima encarnação, é este último pensamento que vai atrair o material que lhe corresponde. Então ele é muito determinante. Isso está sendo dito com respeito ao lado material, principalmente, ao lado físico, ao lado ambiental da nossa vida, e não a outras coisas que são determinadas em fases sucessivas. Então, depois de nós percebermos a incapacidade de articular pensamentos, a incapacidade de articular palavras, e depois de termos esse sentimento de estar sós como indivíduos, de percebermos que naquele momento não é possível trazer nada conosco e que não é possível ali dividir aquela experiência com ninguém, então aí nós entramos na terceira fase do processo dessa desencarnação física, que é a fase da partida, propriamente dita. Então, depois de ter vivido essas sensações e esses sentimentos, o corpo etérico, a rede de energias, né, que até agora mantinha o físico integrado, o corpo etérico começa a se recolher, começa como que a se concentrar para receber o puxão final, porque esta rede de energias tem que se retirar do veículo físico. E então este corpo etérico, ele se concentra neste momento muito mais, porque ele leva consigo o corpo astral, o corpo mental e todos os outros elementos do ser, todos os outros corpos da consciência. E ele então se retira com todo este material psíquico e espiritual dentro dele, saindo pela parte do corpo físico que mereceu a nossa maior polarização durante a encarnação. Aqueles então que foram sempre muito emotivos e que não controlaram as suas emoções vão ter como porta de saída do corpo físico o plexo solar, toda esta zona abdominal ou um pouco mais acima do abdômen. Aqueles que foram mentais, que usaram a mente, que tiveram uma vida reflexiva, que tiveram um pensamento e uma mente controlados, organizados, estes saem pela cabeça, não saem pelo plexo solar. E nesta época se sabe que muitas pessoas que desenvolveram a filantropia, que desenvolveram a boa vontade, sabe-se que esses estão saindo por um ponto abaixo do coração, logo após a última batida do coração, nós ficamos como que diante de um quadro que é uma retrospectiva, uma visão de tudo o que aconteceu na encarnação, que está terminando. E isto é um quadro sintético, no qual nós vemos a vida toda. Tudo o que aconteceu como se fosse um quadro. Aí pode haver uma retrospectiva ao inverso, a partir do último fato da vida até o primeiro. Ou pode haver também esta visão como se fosse um quadro só, desde a infância até aquele momento. E com este quadro diante de nós, que foram todos os fatos da nossa vida, toda a história da nossa vida, nós temos uma experiência interessantíssima. Porque neste momento nós vemos toda a vida transcorrida do ponto de vista da alma. É como se nós passássemos para o ponto de vista da alma e víssemos a vida transcorrida sobre a Terra. Então nós vemos nitidamente todas as nossas falhas, os nossos defeitos, todas as consequências dos nossos atos. E compreendemos então a ilusão fundamental da nossa vida ou daquela encarnação. Isto, na literatura especializada, é chamada de tribunal, porque há certos ensinamentos do passado que dizem que a gente vai parar em um tribunal quando desencarna. E vê-se que isto que é chamado de tribunal, ou que era chamado de tribunal, é a gente passar de repente para o ponto de vista da alma e ver a vida que a gente levou na Terra em um quadro sintético e ver isso de um outro ponto de vista. Então vê-se esta vida, vê-se todas as consequências que essa vida trouxe, e então a gente compreende quão grande foi a nossa ilusão e em quantos pontos nós permanecemos iludidos. Quantas coisas durante a vida nós vimos e consideramos a maneira da personalidade. e não consideramos de um ponto de vista mais amplo. Se nós ficarmos diante deste quadro bastante tranquilos, se nós ficarmos imparciais e deixarmos que esse efeito, o efeito dessa constatação, fique bem gravado na nossa consciência, isto vai ficar impresso no corpo astral. Então nós teremos na próxima encarnação um corpo astral de boa qualidade, porque será já um corpo astral que percebeu, que compreendeu toda a sua própria ilusão e toda a ilusão dos próprios sentimentos humanos, toda a ilusão dos desejos, enfim, toda a ilusão daquela vida transcorrida. Se este momento for vivido com clareza e com paz, com tranquilidade, nós podemos passar por um amadurecimento intensivo do corpo astral nesse momento. E isto vai ficar impresso no átomo permanente astral, e é esse átomo permanente que vai então reunir todos os átomos para o futuro corpo astral, que virá assim impregnado por esta nossa última constatação. E um corpo astral que se forme depois desta experiência impressa no seu átomo permanente, este será um corpo astral muito mais equilibrado do que o anterior. E quando esta lição de toda a ilusão vivida está bem impressa na nossa consciência, aí a alma tem a possibilidade de se retirar com mais facilidade, porque vendo a nossa própria ilusão, nós já nos desprendemos de muita coisa desta vida que está terminando naquele momento, então a alma pode dar um dos seus puxões finais e ela então tem mais liberdade, sofre menos resistências de nossa parte para se retirar nestes momentos. Lembremos-nos que todo esse processo da visão do quadro e de todas essas constatações, isto se dá em um tempo mínimo, como se fosse o tempo entre uma batida de coração e a outra. Então, depois da última batida do coração, se dá isso. É como se tudo se passasse, tudo fosse constatado em centésimos de segundos. É em todos esses momentos finais que aquilo que nós chamamos de consciência do corpo físico ou de elemental físico, é aqui que esta parte da consciência tende a resistir e tende a não deixar que a alma se desprenda. Porque esse elemental físico sabe que no momento em que a alma se desprende do corpo, que o corpo vai começar um processo de desintegração. Então, a consciência deste corpo, por um instinto de conservação, tenta reter a alma. Então, segundo a resistência desta consciência do corpo físico, este processo pode durar algumas horas ou pode durar até dias ou semanas, este processo da restituição. Então, nós podemos ter dois tipos de coma. Nós podemos ter aquela coma relativamente rápida, porque nós não estamos dando apoio para o elemental físico neste momento, nós passamos, não é, com um ato de vontade, com o nosso desejo, para o lado nosso que está desencarnando, e se nós então fizermos, neste momento, o jogo das forças desta alma que quer partir, este processo do estado de coma é tranquilo, é suave, e entra-se então como num sono tranquilo. Mas se nós, ao invés de passarmos para o lado desta força vital que está partindo para outras dimensões, se nós ficamos presos do lado do elemental físico, que é aquele que não quer desencarnar, então nós estaremos fazendo o trabalho contrário, de não querer partir. E aí o estado de coma não é tão tranquilo, e o estado de coma traz uma série de processos que não há necessidade de nós reconstituirmos aqui. O outro tipo de coma é aquele chamado coma de restauração, que é um estado que tem todas as características desse que foi descrito. Mas, porém, nele a alma retira só o fio da consciência, que é preso à cabeça, mas não retira o fio da vida, que está preso no coração. Então isto dá ao elemental físico, dá à consciência do corpo físico, a oportunidade de rever muitos processos e até de lutar pela vida. E então, quando a alma reata o fio da consciência na cabeça, restabelece-se a saúde naquele corpo físico, porque o elemental foi estimulado por aquela ameaça de partida. Isto pode acontecer em casos de corpos físicos que têm menos saúde, porque o elemental físico é um pouco inerte, é um pouco lento em suas reações. Então, ele passando por este processo de coma, ele então se vê levado por o seu instinto de conservação a lutar. E aí, quando a alma volta completamente para o corpo, se restabelece a saúde. Nós vimos que o corpo etérico, quando sai do corpo físico, ele está envolvendo outros corpos que estão desencarnando também. E está envolvendo também a alma. E dentro desse corpo etérico está o corpo de desejos, o corpo astral, que é aquele que tende a desejar descer para a Terra, ou tende a desejar não ir para as outras dimensões para as quais a alma está querendo levar. Porque não é só o elemental físico que tenta reter o processo, mas é também o corpo astral, porque ele deseja coisas que estão ficando lá na Terra. Então nós temos neste momento, no qual nós já estamos fora do corpo, temos a ligação do etérico com o físico por força de atração, e temos a ligação do corpo astral ou emocional com a Terra, isto já estando fora do corpo físico. Então, se há cremação, se o corpo físico é cremado, desaparece essa possibilidade de ligação real, de ligação concreta. Então, a partir do momento em que o corpo físico é cremado, em que o corpo físico está desintegrado, o corpo astral não tem mais este elemento concreto para o qual ser atraído, porque o fogo ou o calor que é empregado na cremação repele aquele aspecto que cria formas. E inclusive aquele aspecto que cria formas no nosso corpo astral, ou corpo de desejos, com esta repulsa provocada pelo fogo, ele renuncia a esse contato. E destruído completamente o corpo físico, com mais rapidez se rompem esses apegos, e então com mais facilidade a alma vai se retirando, tanto do corpo etérico, quanto do corpo emocional, e quanto do corpo mental também, nas etapas sucessivas. Dentro desse processo, nessas etapas que nós descrevemos, chega sempre um momento no qual nós passamos pela experiência de que o tempo, assim como a gente está habituado a ele, o tempo do relógio, o tempo do calendário, passamos aqui por essa experiência de que este tipo de tempo não existe assim, numa outra dimensão. E quando nós começamos a perceber que estamos entrando em um outro tipo de tempo e também em um outro tipo de espaço, e quando nós ficamos diante disso, com muita tranquilidade e com muita imparcialidade, sem nos assustarmos, sem reagirmos, simplesmente aberto para conhecermos esta outra modalidade do tempo passar e esta outra modalidade dos espaços existirem. Então isto vai produzir uma melhor qualidade no nosso futuro corpo etérico. E a qualidade do futuro corpo etérico é determinante tanto para a saúde do corpo físico, como é determinante também para que as impressões superiores da alma sejam impressas no cérebro físico numa futura encarnação. Muitas experiências com um tempo e um espaço diferentes nós temos nos nossos sonhos. Nós vemos que nos sonhos passam-se coisas em segundos e que na Terra levariam anos para passarem. Assim como o contrário, nós podemos dormir por alguns momentos e sonharmos coisas que se passam em longos períodos. Nós estamos vendo então que durante todas essas etapas pelas quais nós passamos no ato de partida, em todas essas etapas é essencial que nós fiquemos calmos, que fiquemos tranquilos e que tenhamos paz, que fiquemos completamente impassíveis, neutros, imparciais diante de tudo o que está acontecendo. Tanto para nós estarmos diante das ilusões, não é, que nós constatamos na nossa vida, como para nós estarmos diante dessa experiência de que o tempo não existe como nós pensamos, e também para nós estarmos muito atentos com respeito ao nosso último pensamento. Daí a necessidade de nós termos muita paz, muito silêncio e pouca estimulação em volta de nós quando começam essas etapas de nós sairmos do corpo físico. Qualquer movimento em torno, qualquer solicitação, qualquer manifestação de pessoas que estejam ali por perto, tudo isso perturba esta necessidade de calma e essa necessidade de tranquilidade e de paz. Essa necessidade de estarmos totalmente concentrados no processo que está se desenvolvendo e de não termos mais a nossa atenção chamada para coisas externas, para coisas da Terra, para pessoas, para fatos, para circunstâncias que a alma naquele momento quer deixar. Então nós podemos ajudar muito uma pessoa que está desencarnando se nós mantemos em volta da pessoa uma atmosfera de calma e se nós não solicitarmos a atenção da pessoa para a Terra, para a sua vida pessoal, para aqueles níveis que a criatura está começando a abandonar. Então vê-se que este processo da restituição destes corpos terrestres, por corpos terrestres nós entendemos o físico, o emocional e o mental, porque eles são constituídos de substâncias terrestres. Vemos que este processo é como que uma renovação de energias e não é uma morte, porque a alma necessita de uma experiência fora desses corpos, depois de ter passado um certo estágio aqui nestas dimensões conhecidas. A alma agora vai necessitar de renovar todo o seu potencial. A alma vai necessitar de um período para repousar desta encarnação terrestre, vai necessitar fazer uma síntese, fazer um resumo desta encarnação, assimilar as suas experiências. E depois de ter feito esta síntese, ela visualiza seus próximos passos e aí ela necessita de um certo tempo desencarnada para poder reorganizar, inclusive, a sua próxima encarnação sobre a Terra, se houver uma próxima encarnação brevemente. Fora do corpo, a alma vai passar por um processo de renovação para que ela possa, quando chegar o momento, atrair os seus novos envoltórios para uma encarnação seguinte. E desde que a gente esteja identificado com este nosso núcleo reencarnante, que é a alma, ou eu superior, desde que durante a encarnação nós estejamos identificados ou busquemos essa identificação com este núcleo espiritual reencarnante, se nós estivermos então identificados com ele, nós passaremos por este processo com bastante facilidade, porque acabaremos conhecendo e percebendo a sua necessidade de renovação e, portanto, a sua necessidade de sair desses corpos e de sair dessas dimensões conhecidas da Terra por uns tempos. Aqui neste trabalho, nós vimos as três etapas da morte física, mas num próximo momento vamos ver quais seriam as nossas atitudes mais adequadas durante a encarnação para que quando a gente chegue aqui nesta etapa, a gente passe por isso serenamente, inteligentemente, colaborando com o verdadeiro e real movimento da alma, que não é mais permanecer na Terra, mas é ir para outros níveis de consciência.